dia, Brasil! Bom dia, mundo! Hoje o programa tá recheado de coisa boa. Tem de tudo um pouco. A gente vai falar de tudo que rolou no Prêmio Multishow. Deu muito o que falar. Desde as apresentações, as apresentações dos artistas e a apresentação do prêmio. Dois grandes artistas que fizeram a gente rir a noite inteira. Vamos falar também sobre a estreia de Manu Gavassi e Bruna Marquezine na Netflix. E o irmão do Louro José? Vocês sabiam que ele tem um irmão? Vocês já conheceram esse outro papagaio? Quem vai contar tudo isso pra gente e muito mais são os nossos amigos, parceiros, brothers geniais, Carla Bittencourt e o Jorge Luiz Brasil. Vou chamar eles daqui a pouquinho pro nosso papo. Mas antes, pra gente já começar esquentando esta manhã, animadíssimos, vamos chamar ele. Ele é dono do hit que tá fazendo o Brasil inteiro dançar. Em menos de 3 semanas... mais de 30 milhões de visualizações. Ele é o Thierry, ou seria Thierry?
Ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo apagada.
Ele tá aqui com a gente, aquele fade na música, porque o autor, o grande artista Thierry, já tá aqui. Bom dia, querido.
Bom dia, meu amor, tudo bem?
Bem melhor agora, com esse sorrisão seu aí, enchendo a nossa tela.
Que prazer, obrigado, meu amor. Que prazer estar aqui com vocês, tá bom?
Prazer
eu
é todo nosso.
Sou muito fã do programa, eu assisto sempre, tá? Até porque eu amo saber tudo da vida dos artistas também. A gente, não existe nada melhor do que saber os babados trem aí, né, rapaz?
Também acho, Thierry. E, aliás, só que o babado da história agora é você, né? Em pouquíssimo tempo, virou aí o rei das paradas, rei dos virais. Isso, pra mim, é o mais legal. São os vídeos que vão porque a galera quer. Não tem ninguém impulsionando ali pra ouvir. Só que você era um fazedor de hits para as pessoas. Por isso que tem a brincadeira do Thierry. Sim. Você fez música pra todo mundo de famoso. A última que eu lembrei pra cantar aqui é a da Cláudia Leite. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um baldinho de gelo. É muito Thierry.
Verdade.
E aí agora
verdade,
é
você. Verdade. Pois é, cara, eu achei que isso nunca ia acontecer comigo, porque eu já tava meio que já tinha aceitado já o meu destino, né? É, de fazer música para as pessoas, de compor para esses grandes artistas. E só que Deus é maravilhoso, né? E ele, a gente tem um plano B e Deus tem um plano A, né? Às vezes a gente acha que quer uma coisa, que é o melhor pra gente, mas nem sempre é da forma que a gente quer, porque Deus sabe o que faz. Eu acho que isso é um grande presente dele, depois de ter estourado tanta gente nesse país, né?
Chegou a sua vez, né? Chegou a hora de mostrar seu talento.
Palcos, né?
Me conta uma coisa, quando você fala de Deus, Deus maravilhoso, né? Nos deu a vida, deu pra cada um talento diferente. O seu, esse da voz, além do da caneta, né? Mas o da voz, que eu acho, parece é diferente, né? Uma coisa meio rouxinol. Acho que cantor é um talento muito especial. Mas foi uma coisa de Deus, do acaso, assim, ou foi uma escolha sua? Tipo, já fiz música de sucesso pra todo mundo, agora eu tô afim de eu mesmo cantar os sucessos que eu escrevo.
Cara, as duas carreiras sempre foram muito paralelas, né? Eu sempre cantei, né? A nível regional, né? Mas eu sempre coloquei do lado do outro, né? Tipo assim, a composição aqui e a parte de cantor aqui do outro lado. E eu deixava lá, sabe? Que nem um pescador, né? Eu tô aqui, eu posso comprar peixe ali a hora que eu quiser, mas eu vou deixar minha vara aqui, porque quem sabe eu não pego um peixe, né?
O então, tal do um olho no peixe, forma. O olho no gato.
Isso, eu sempre fui gravando meus discos e tal, fazendo música e gravava e deixava ali, vamos ver o que o povo vai achar. É óbvio que o mercado da música inflacionou bastante, a gente precisava ter grana para poder colocar, nem sempre tinha, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer músicas virais para que eu não gastasse tanto dinheiro e que as pessoas, né, que o povo, que primeiro virasse no povo, pra depois, primeiro na internet, pra depois eu vir pra rádio, pra depois eu vir pra TV, entendeu?
Ó, o Norte e Nordeste tem lançado os maiores sucessos de todos, né? A pessoa estourou o Norte e Nordeste, a gente já sabe que vai dominar o Brasil. Beijo pra todo o Norte e Nordeste que tá sempre com a gente também. E você representa muito bem essa área. Mas quero entender um pouquinho quem que é essa Rita, que eu já agarrei um ódio dela. Primeiro que eu já dei risada a primeira vez que eu vi, mas o perdoa a facada é muito risca a faca. E todo mundo quer saber, né? Se é um caso verídico, se essa Rita existiu, se te magoou, se esse facada é uma faca mesmo, ou se seria aquele aquela facada de ouvir um não que dói no coração? Qual que é a história da Rita?
Cara, eu falo que a Rita é a representatividade da mulher arretada, né? Da mulher que é meio estressada também. Também nesse mundo machista, né? Às vezes a mulher tem que ser arretada mesmo pra se impor. É óbvio que a facada é no sentido figurado, né? É óbvio que todo o povão vai entender o sentido literal, né? Que é real. Mas assim, a facada no sentido figurado, né? Como você me apunhalou pelas costas, você me traiu, né? E a questão da queixa, pra quem não sabe, eu sou baiano, né? E aqui na Bahia, né? Daqui a pouco eu tô indo pro Maranhão, inclusive, mas aqui na Bahia tem uma expressão chamada várias queixas, né? Eu tenho várias queixas de você. É quando o cara não gosta de várias coisas na pessoa, né? Então ele fala, Rita, volta que eu perdoo a facada e retiro as queixas, né? Eu deixo de falar mal de você, eu deixo de achar tudo que eu acho sobre você. E realmente o cara, quando tá apaixonado, ele não quer saber, não. Ele quer perdoar
mesmo, a facada.
Por mais que ele perdoa a facada, ele perdoa a traição, ele perdoa o que for que tiver, né? A paixão. Isso é um caso verídico, tá? Inclusive, um amigo meu que é juiz, Sami, ele falou pra mim, Thierry, já chegou lá, o cara no meio da audiência, chegar, doutor, eu posso, eu queria, não, retira essa queixa aí, retira esse BO aí, que eu quero, e com isso, a Rita virou resenha jurídica, né, em roda de advogado e tal, e eu recebo muita marcação de advogados que pegam e colocam como questão, né, questão de prova, né, se o Thierry poderia retirar a queixa da Rita. Né? E aí eu fiquei sabendo que eu só poderia retirar se fosse lesão corporal leve, né? Em caso de tentativa de homicídio, né? Mesmo eu não teria como tirar, por mais que eu quisesse perdoar a Rita, eu não teria como tirar.
Antes da gente contar quem é que colocou na boca do povo esta música, porque ele pode virar um novo empresário musical também, né? Porque descobre os sucessos, já coloca e todo mundo conhece. Vamos fazer um pedaço de som? Enquanto a gente estava aqui microfonando, eu vi que você já estava ali tocando violão e tudo. Vamos um pedacinho de Rita?
Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Lelelele. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Canta!
Rita, chora desgramada.
Por aí vai.
Já ia falar chora desgramada.
Volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdo a facada. Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa.
Aê! Trenchonada. É da minha época, né? Porque eu já tenho 40.
Eu tive que cantar mais baixo, porque eu acordei agora há pouco. E eu tive que cantar um pouco mais baixo, porque o tom da Rita é muito mais alto, né? Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa.
Ai, que delícia! Que delícia de hit, que delícia de som, que já dá um gostinho de Brasil, da nossa tropicalidade musical. Você tá mandando muito bem, cara. Que delícia que agora você mostrou a sua cara.
Rita vai ser o hit do verão, hein? Não tem
a menor dúvida. Essa, na minha casa, já virou hit, o Rita. E hit em vários motivos, né? Até mesmo porque Neymar, que era quem a gente tava falando, o Neymar sempre vai lançar agora música. Neymar podia até ganhar uma comissão. Você é amigo do Neymar, porque eu entrei lá e já vi no seu Instagram. Você manda música pra ele antes, ou ele, como é seu amigo, já viu ali e falou, vou ver qual é o som do Thierry. Vocês ficaram amigos por causa da música? Como foi isso?
Cara, eu conheci o Jota, né? O assessor do Neymar, o Jota Mansi, queridíssimo. Pense num cara, gente boa, super educado. Ele me chamou no inbox, falou comigo e falou que o Neymar era apaixonado. Na verdade, todos eles gostavam muito do meu disco inteiro, né? E que eles estavam apaixonados pela Rita e que o Neymar tinha lançado um vídeo, né? E no outro dia ele já estava me chamando para encontrar o Neymar. O Neymar veio para se apresentar na seleção e ele já estava me chamando para conhecer o Neymar. E eu fui conhecer o Neymar, um cara extremamente do bem, extremamente gentil. E aí começou, né, essa amizade. Já me chamaram agora para poder tocar em eventos deles. É, eu acho que essa amizade vai dar pé, viu?
Eu gostei. Aliás, vamos curtir então o Neymar, porque foi num jogo de videogame. Ele foi lá e cantou a música da Rita. Solta.
Nossa, ô, Rita! Bota desgramada! Ô, Rita! Eu perdoo a facada!
Essa música é muito chiclete, mano. Ô, Gil, eu tava vendo.
Essa música.
Que bom que ele joga futebol, né? E que bom que você é que canta a música. Ele fez uma boa propaganda, mas o Thierry é o Thierry. Thierry é bom esse apelido, né? Essa brincadeira, acho um sucesso. Bom, né? Muito.
Ele tem um som, além de ter uma sonoridade bacana, ele mistura meu nome com hit, né? Que é a coisa que a gente, que todo cantor quer, né? Ter hit, né? Fazer o hit, acontecer com hit. Né, então, é tão bom que virou marca, né? Eu registrei essa marca, né? O Thierry.
Você registrou? Eu acho sensacional, porque isso pode virar um seu selo na hora que você for lançar outros talentos. Pô, você já fez música de Wesley Safadão, a Ivete Sangalo, vai ter lançamento dessa sexta, que é agora o nosso próximo assunto. Mas lançar a marca Thierry, do jeito que os jovens todos seguem, sim, e que você, já só de ser um nordestino de sucesso, né, um baiano, de é norte e nordeste, vira uma marca mesmo. Vão querer boné do Thierry, sim, camiseta, sim, moletom, né? Eu quero.
É, virou uma marca, né? E a gente já trabalha já isso, né? O Thierry junto com o Thierry, né? O Aú Saudade da Mãe dos Meninos, o Acertou na Mosca. A gente já trabalha isso, né? Tudo a gente faz, tudo a gente cria uma label para poder. Tudo que dá certo, né? A gente pensa na hora e fisga aquilo ali, né? E realmente, o Thierry virou uma marca e vai perpetuar aí durante muito tempo, né? E é isso, o Thierry é isso. É um cara que faz o hit não só para mim, mas para outros artistas também. O ano passado eu tive a música mais tocada do país como compositor, na voz do Gustavo Lima, que foi a 100 mil, né? E esse ano ter a Rita como a música mais tocada do país, como intérprete e como compositor, foi uma grande coroação do meu trabalho durante 12 anos fazendo música para grandes artistas, estourando grandes artistas.
Agora chegou a sua vez, Deus, né?
Deus chegou, Deus trouxe a minha recompensa, né?
Me conta uma coisa, mudou tudo? Mudou o assédio, mudou o cachê, a mulherada caiu matando. Como é que é? Virou famoso de uma hora para outra? Porque você já estava inserido no meio musical, já era amigo de todo mundo, já cantava também, mas agora você virou um popstar também. Mudou tudo? A mulherada caiu matando?
Cara, eu particularmente prefiro achar que elas admiram a minha parte criativa, né?
Ah, mas é bom mas gostar de tudo. É bom gostar do pacote, não, imagina, uma menina que faz sucesso.
Sempre tem. Né? A mulherada sempre chega, assim. Mas eu sou um cara muito...
Tá namorando?
Sou um cara muito reservado, sempre fui, né? Cara, eu acabei de... Eu separei, né? Eu fui casado durante 9 anos, né? E aí eu separei tem 3 meses e eu tô curtindo a solteirice, né?
Ih, imagina, junta com o Gustavo Lima, dá pra vocês fazerem um som. Porque eu vi que a gravadora falou que tá super preocupada dele querer levar a vida de solteiro, que ele é do barulho também. Junta vocês, já arruma e já faz outros hits. Tem a Rita e depois pode vir a Não Me Rita.
Gustavo é um grande amigo, inclusive ele até... Estão marcando de fazer um churrasco, né? E eu gostei dessa ideia de juntar aí, viu?
Acho chique, os dois solteiros fazendo música para as candidatas. Agora, vamos falar de uma outra curiosidade. Você lança todos os seus trabalhos agora nessa sexta-feira. São 4 músicas, se eu não me engano, ou vai ser mais de uma vez? São 4 músicas do EP.
Isso.
Sexta-feira 13.
Já lancei a Rita. E sexta-feira 13,
Você que escolheu a data? Porque tem muita gente que morre de medo da sexta-feira 13. Tem hotel nos Estados Unidos que não tem nem um andar, a maioria. E aí você vai lançar na sexta 13. Foi coincidência ou foi escolha?
Na sexta-feira 13. A gente tá tão confiante que é na sexta-feira 13 mesmo que a gente vai lançar, viu? É, a gente lança um EP de 4 músicas, aliás, 5 músicas. Vamos lançar a Rita também nesse formato DVD, né? Que já é o áudio do DVD. E a gente vai lançar agora Hackearam-me com a Marília, né?
Marília Mendonça.
Nada mais,
Thierry.
Nada menos que Hackearam e Feat Marília, que é uma música, que é uma música minha, que já tem mais de 50 milhões de views. Só que ela era apaixonada pela música. E aí, quando eu fiz o convite dela pra ela participar do meu DVD, ela falou: Thierry, eu quero muito cantar Hackearam com você. Eu falei, uai, fica na hora, né? Marília, uma referência, um grande ídolo pra mim. E assim, ela veio, cantou comigo, eu fiquei imensamente feliz. Tá lindo, tá emocionante. Quem for assistir lá no meu canal Thierry Oficial vai poder ver.
Perfeito.
A minha emoção, a minha alegria de estar cantando com ela, né? A Marília é uma grande amiga minha, né? E ela ter topado cantar comigo, tanto ela, quanto o Gustavo, quanto o Léo Chaves, esses três grandes amigos que participaram e abrilhantaram o meu DVD luxuosamente.
Um beijo, vida longa para os seus sucessos, Thierry. Foi uma honra ter você aqui no Tô Na Pan, tá?
Deus te abençoe, tá? Um beijo.
Amém. E roda um trechinho da música. Tchau.
Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo apagada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa.
Vamos falar do prêmio Multishow de ontem à noite? Primeiro eu quero contar uma coisa que eu achei pouco divulgada. E como ele é meu amigo e é aqui da Pan, eu acho que a gente tem a obrigação de contar. Só não quis ligar agora pra ele contar uma história, alguma coisinha de bastidores pra gente, porque eu vi que o cara foi dormir 6 horas da manhã. Tô falando do Maurício Meirelles. Todo mundo sabe que o Maurício é um grande comediante, super brincalhão. O Maurício é roteirista, de primeiríssima. Ele que roteirizou inteiro o Prêmio Multishow, tá? Então, 90% daquelas coisas geniais que a gente viu lá vieram da cabeça, não sei como, né? Se bem que tem um cabeção danado. De Maurício Meirelles, parabéns, amigão. E agora, vamos falar desse prêmio. Prêmio Multishow no meio de uma pandemia. O que poderia ter perdido a emoção, às vezes sido até bem menos gostoso do que das outras vezes, foi um fenômeno. Pelo menos eu achei. Enquanto estou esperando a gente colocar já no ar os nossos dois convidados, que são dois dos maiores críticos e observadores de televisão do Brasil, que estou falando de Carla Bittencourt, que tem a coluna dela Telinha no Extra, e também do Jorge Luiz Brasil, que é editor-chefe de várias revistas sobre celebridades. A gente vai bater um papo junto sobre o prêmio. Mas o prêmio foi genial. Primeiro porque estava tendo a apresentação Paulo Gustavo, Tata Werneck e Isa. Então, três colossos. Isa maravilhosa, majestosa, muito, muito chique. Tava lá pomposa, sabe? Tata Werneck, uma figura. Uma menina engraçada, divertida, queria ser amiga de fazer xixi de porta aberta. E Paulo Gustavo, que, como dizem os jovens de hoje, mitou na apresentação do prêmio Multishow. Tá muito bom. Agora, Ludmilla deu o que falar, até pela escolha da música que ela quis apresentar. Ludmilla realmente tomou as rédeas da carreira dela, da vida dela. E quem escolhe o que é bom pra ela, Brasil, é ela. Solta um trecho da apresentação da Ludmilla no prêmio Multishow que aconteceu essa noite aqui no Brasil.
Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verde.
Nossa, tô vendo os dois. Primeiro, bom dia, maravilhosos amores de minha life.
Bom dia!
Bom dia!
Carla Bittencourt e sua pele de bebê, a única pessoa que pode abrir uma câmera em close sem passar nenhum blush. E Jorge Luiz Brasil, gato, sexy, mitaram.
Nossa, nunca me chamaram de sexy.
Eu te acho sexy, eu te acho bem galã, tem um quê assim, Zé Maier sem ser tarado.
Ah, mais ou menos. Um pouquinho tarado.
Prêmio Multishow, especialistas, comentem.
Eu fiquei surpreso, porque eu achei que fosse chatíssimo por conta da falta da plateia, né? Eu acho que não ter plateia num evento como esse é quase como não ter carnaval e ser live de carnaval, de samba de carnaval por live. Então eu achei que fosse ser muito chato, fosse perder o clima, ainda mais as piadas. Quando você tem aquele dupla no palco, Tata Werneck e Paulo Gustavo, o som das risadas, a reação do público, dá uma pimenta a mais. Mas eu achei que eles conseguiram uma dinâmica incrível, essa história de colocar artistas em vários pontos do Brasil, o Lulu no Rio, o Wesley Safadão em Fortaleza, Ivete na Bahia, Luísa Sonza em São Paulo. Isso deu um balanço muito gostoso. A Tatá estava empoderada assim, na maluquice dela, naquela metralhadora verbal dela, que eu adoro. O Paulo estava mais comedido, mas como ele viu o Tatá muito atacada, eu acho que ele foi muito na onda dela. E a Isa, gente, a Isa é um escândalo, né? Ela é de uma elegância, ela é de um poder, é uma rainha mesmo.
Fina, ela parece, sei lá, Meryl Streep na hora que vai receber o prêmio do Oscar. Adorei.
É Viola Davis. Ah,
não é? Viola Davis.
É uma coisa Viola Davis, que ela tem uma dignidade. É uma mulher pra ser... Eu acho que se ela tiver de sandália de dedo e bermuda jeans e camisetinha andando na rua, você vai, de qualquer maneira, achar que é uma rainha. Porque é uma coisa dela.
Da
ela
postura.
Tem uma postura de rainha, ela tem uma elegância... E ela é linda, e ela usou looks incríveis.
Também achei.
É um mais bonito que o outro. Ai, achei a festa... Eu tenho um probleminha, né, Lígia, em relação a isso, porque eu não sou muito, assim, de acompanhar tendências musicais. Então, assim, achei que fosse ficar meio perdido. Por isso que antes eu comecei a ouvir, eu fui ver os indicados que eu ouvi para eu poder me inteirar mais. Mas eu gostei muito das apresentações, principalmente. Mais do que os vencedores... Porque eu não me conformo de Melim não ter vencido. Isso é uma coisa que está engasgada desde o ano passado. Era para Melim ter vencido ano passado.
Naquele que ganhou o Lagoon?
É, exatamente.
Eu também achei a mesma coisa.
Então, eu estou engasgado. Não é porque eles são de Niterói, não é.
Não é.
Não, não é bairrismo. Mas as apresentações... Aquele menino, no final, aquele Pedro Sampaio, antes da apresentação da Ludmilla, ele cantou no hangar, no alto, assim, aquilo foi... Não tem melhor palavra do que bafônico.
Bafônico mesmo. E aquele menino é apaixonante, tá? Na hora que você for gravar alguma coisa com ele, ele é diferenciado. Última vez que a gente gravou com ele, só um adendo até, antes de chamar a Carla. A gente tava fazendo o carnaval aqui da Pan. Você lembra disso, Aninha, nossa diretora? Aí, dentre as perguntas, ele tinha sido convidado pra ir fazer um dos maiores produtores dos States pra gravar lá. Ele não quis. Mas não foi um não quis blazer. Ele contando a maior humildade que ele queria fazer aqui, porque ele queria rodar Norte e Nordeste pra descobrir barulhos novos, sons, batidas. E um negócio que não era fake. Ele não tava falando ali que ia pagar de bonitinho, de patriota. Tipo, menino mandando bem. Ele tem base, sabe? Igual nós falamos da Isa Rainha, o garoto manja de música é interessado em fazer som nosso. Ele é raiz, é brasileiro. Bonitinho demais aquele menino, né?
Demais. Herdeiro de Hermeto Pascoal, então, né?
É.
Que é um artista nesse segmento que eu acho mais sensacional, assim.
Carla Pele Boa da Silva. Carla Pele Boa Bittencourt. Você conseguiu assistir o prêmio todo? Ou umas partes?
Pra falar a verdade ou não?
A verdade. Nada mais que a verdade.
Não.
Mas hoje você já viu uns pedaços e tá curtindo aqui do que a gente tá falando.
Já vi algumas coisas, acompanhando o Twitter, né?
Uhum.
Instagram e tal. E assim, eu acho que o Multishow tem se reinventado bastante nessa pandemia. E o prêmio eu acho que é a coroação do que o canal vem fazendo, né? Essa história de colocar em palcos em lugares diferentes... fazer um prêmio, já era voltado para a televisão, mas agora sem plateia, mais ainda, mais voltado, como se fosse um grande show para a televisão. Eu acho que deu tudo muito certo. Eu sou fã da Tatá.
Também.
Acho a Tatá genial, eu acho ela gênia. Desde o momento em que ela chega com aquela máscara dela, faz uma piada nas redes sociais, ela já faz as pessoas se interessarem pelo prêmio, pelo que ela vai fazer. Então, o pouco que eu vi hoje de manhã, eu super curti, assim, super.
Impressionante, pareceu que o prêmio, que teria todas as dificuldades a mais, porque a gente tá no meio da pandemia, tinha tudo pro negócio estar zicado, ficou melhor do que os anos que pode estar todo mundo. A plateia que a gente achou que ia animar, parece que atrapalhou, deu pro povo concentrar, fazer um negócio redondo, que pode mostrar pra qualquer um.
Exatamente. Eu acho que é a vontade que dê certo, né? É a vontade que aquilo surpreenda o público que está em casa, que ainda sofre com a pandemia, muita gente ainda isolada em casa. Então, eu acho que as pessoas tiraram uma força maior de não sei onde para fazer o prêmio ficar ainda melhor e mais especial para quem está em casa. Né? Como não tinha plateia, então eu acho que ficou mais focado em agradar, em ser um bom entretenimento para quem está em casa.
Vocês choram ainda?
Com certeza. Você
chora, Jorge? Você chorou alguma hora? Eu chorei várias vezes. Eu fico chorando quando eu vejo... O povo vai ficando muito feliz, parece que passa.
Não, eu choro à toa. Eu sou aquele... Também. Se você quer fazer alguma coisa e botar para chorar, me chama. Arquivo confidencial, propaganda com cachorro.
Também.
Eu choro. Mas eu não consegui chorar porque eu estava numa eletricidade que não é de Deus. Porque eu estava assistindo... o Prêmio Multishow, tweetando cada momento, look que aparecia. Eu estava assistindo a Fazenda e cuidando das coisas, assim, tentando me preparar para hoje também, para acordar cedo e preocupado com a hora. Então, eu não consegui embarcar em nenhum momento, assim, de chorar, não. Mas eu achei vários momentos bacanas, assim, de emoção mesmo. Com o discurso que o Paulo Gustavo fez sobre as mulheres e principalmente sobre a mãe dele, foi muito bonito. Talvez se eu ver hoje, eu chore. Eu achei bem bacana o discurso dele, a emoção do Pedro quando ele ganhou o prêmio dele de, acho que foi música Chiclete, se eu não me engano, com Sentadão. A alegria daquele garoto era tão empolgante, você viu que ele não estava preparado. A forma como a Ivete recebeu o prêmio dela, que eu achava que eu imaginei que ela pensava, não tem menor chance, eu estou aqui só fazendo figuração dela. Você vê que ela ficou meio assim, gente, eu ganhei. Então, assim, tem vários momentos assim fofos, mas eu não cheguei a chorar, não. Agora, o que eu mais fiquei impressionado foi a qualidade técnica. Porque olha, ela ficou desconcertada, gente. Ela não esperava de verdade. E Ivete é muito transparente também, né? Ela não consegue esconder o sentimento dela. Agora, a parte técnica foi impressionante. Não deu uma zica. Se deu, eles não transpareceram.
Não deu nada. Não deu eu achei. Não, vê se você achou uma coisa. Tinha até câmera demais. Teve uma hora na apresentação da Luísa Sonza, por exemplo, que eu queria ver. Tinha uns takes assim, que se dava o take aberto, mostrando os bailarinos com ela, a luz. Tava top. Eu queria que segurasse naquele plano. Só que os caras tinham 50 câmeras e ficava cortando do lado pro outro. É o nosso amigo MC Zack, que tava aqui essa segunda.
Essa apresentação, quando ela foi pra água, parecia assim, Rihanna cantando Umbrella. Foi lindo aquilo, que luz e que fotografia que gerou na tela, que capricho, gente. E esse prêmio de show não deveu absolutamente nada a qualquer coisa que a gente veja nos Estados Unidos hoje.
É isso.
Matéria de qualidade técnica.
Assina embaixo, Jorgão. Acho mesmo que isso aí é um prêmio que vai ficar pra história, que a gente vai poder exibir pra todo mundo. Eu chorei também vendo o Skank, na hora que foi o Skank do JQS de BH. Ai, gente, sou mineira. E aí, depois do Samuel ter falado que ele ia parar, não sei o quê, eu fiquei revoltada com isso. Falei, não pode. A banda é domínio público. Você não escolhe a hora que para, não. Vai tocar sim,
eu
querido.
Eu acho também. Eu acho também que a gente tinha que fazer uma campanha, uma hashtag, quem vai parar por quê? Não para, não. Como eu não tenho essa mineirice, apesar da minha família ser toda mineira, por vários lados, eu não, nesse momento, foi um momento que eu deixei a música tocar, mas eu botei na Fazenda.
Ontem foi um momento que eu abandonei a Fazenda.
Queria muito que o Jojo tivesse vencido aquela prova, mas fazer o quê, né?
Vamos ver umas coisinhas, uns videozinhos que a Aninha separou de ontem pra gente comentar da risada, pra poder entrar na Fazenda, pra Carla poder me contar tudo desse programa novo também da Netflix, vocês dois. Coloca os vídeos na Aninha que você escolheu.
Agora tem que voltar, tem mais alguns prêmios, a gente volta pra rotina, eu tenho que transar com meu próprio marido, tão desgastante. Transar com a própria pessoa que você é casada, é tão difícil, Paulo.
Será que de repente eu não vou lá então, eu e transo com o Rafa, de repente pra agilizar seu dia e você resolver tuas coisas tranquila?
Ah, obrigada, Vitão. Eu te agradeço. Muito obrigada, querido.
É muita piada boa num texto só.
Gente, ela estava
endiabrada. Ela é maravilhosa.
Ela estava endiabrada.
Os dois, quando bate a bola, eu senti essa mesma coisa que o Jorge falou, Carla, que ela chegou já lá com tudo e não tava prosa. E aí, na hora que ela chegou, começou a falar, ele falou, vamos acelerar também. Porque ele tava no mood Isa. Isa muito fina, ele tinha que fazer uma piada. E a piada tinha que começar e acabar nele mesmo. Que a Isa não ia trocar a piada. Quando chegou a outra, juntou dois capeta, né? Falando isso, ia lá. Alguém aqui deixaria ele lá pra cuidar dos nossos maridos? Não.
É melhor não arriscar. Eu acho. Assim.
Ele tá muito.
Eu me garanto. Mas.
Ele tem coisas que eu não tenho.
Mas eu tenho. Eu tenho todas as coisas que ele tem, entendeu? E ainda tenho um pouquinho de cabelo ainda.
Exatamente, então... tá, querido? Ô, Carla, agora vocês me ajudam a me defender, que eu fiquei pensando, eu falei, eu vou pedir pros dois. Tenho que defender minha emissora. Você pegou o pedaço onde ela gongou a RedeTV?
Peguei. Ah, peguei quando ela brincou que o vestido dela era mais caro que toda uma grade da RedeTV.
Que o orçamento da grade da RedeTV, Carla Bittencourt. Eu vi isso em loco.
Eu ri com algum assim, com uma descrição. Eu não gargalhei, eu ri assim, tipo... não sei se é mentira, mas eu ri.
Bota o play. Mas ela faz esse...
Fala.
Não, mas ela faz esse tipo de piada no Late Night também. Ela dá uma zoada na RedeTV, ela zoa a Record. Ela sempre faz uma graça dessa também no Lady Night.
É verdade. Não, você ia pensar que o Faustão passou anos e anos reclamando do ar-condicionado do Fênix, dizendo que não tinha ar-condicionado na Globo, aí quando botaram o ar-condicionado ele passou a reclamar que querem matar ele congelado. Eu acho que... Sei lá, eu achei engraçado. E eu vi gente na internet fazendo comentários do tipo, não entendi essa indireta que ela mandou para a Anitta. Ah? Aí ela própria teve que responder... Pelo amor de Deus, como assim direta pra Anitta? Eu faço a brincadeira com a Rede TV, o mundo gira e vai parar em Anitta.
Em Anitta.
É uma coisa.
Coitada da Anitta. E eu já na mesma hora já mandei pro diretor artístico lá da Rede TV. Falei, vamos aumentar esse orçamento, quero esse look do dia, quero amanhã conferir no Instagram de Tata Werneck se ela devolveu esse vestido ou não, porque é muito fácil, conta a vantagem com roupa emprestada.
Não,
era
eu só fico pensando assim, querida... Rede TV emprega, dá emprego, você não sabe dia de amanhã, né?
Exatamente.
Entendeu? Empreguinho que pode socorrer lá. A Globo tá numa fase bye-bye tristeza.
Tá boa noite, então, Verônica, Globo, tá?
Boa noite, Verônica, tá querida?
Já na Rede TV sempre cabe mais um. É uma TV acolhedora, onde deixam a gente fazer todas as piadas.
Coração de mãe.
Coração de mãe. E pro nosso ouvinte que tá aí pensando, mas do que nós três estamos falando? Amado, você imagina eu, Liginha Problema, que vou estrear programa novo essa sexta. Me deparo com a Tatá fazendo isso? Mostra, Aninha.
Gente, não repara, pelo amor de Deus, eu vim de moto direto, entendeu? Vim assim, peguei no varal, tá molhada ainda, só que é um orçamento de uma grade da Rede TV. Pelo amor de Deus, gente, não quero que vocês reparem. Bom...
Tem noção? Não é de um programa, não. Orçamento da grade. É só ela pra falar.
Da grade.
Maravilhosa. Enfim, tem mais algum momento que vocês acham que a gente vale a gente frisar e elogiar pra quem não assistiu, ouvir pelo rádio, depois, ficar interessado pra assistir depois na internet?
Tanto momento.
Um bem marcante.
Tanto momento. Ah, deixa eu ver, teve muito momento bacana. Eu acho o seguinte, em matéria de música, eu achei que foi bem relevante a apresentação da Lesha. Eu nunca fui muito assim de acompanhar a carreira da Lesha, sei quem é, acho ela uma fofa, mas musicalmente eu não acompanhei, eu fiquei bem impressionado, porque fez uma apresentação assim também de estrela, segurou, fez um... sacudiu a raba, como eles chamam, né? Hoje em dia para você cantar você tem que sacudir raba, então Lígia Amada, se você se lançar como cantora, além de lançar tem que malhar. Porque não basta mais cantar, tem que sacudir raba. Eu ainda brinquei, eu falei assim...
Vou comprar uma calcinha de bunda.
É isso, só a Isa que não sacode a raba. Aí a Isa fez a apresentação dela, quando ela virou de costas, ela não chegou a sacudir, mas estava aquela raba imensa, linda, aquela glória de raba lá. Então, assim, achei a apresentação da Lesha bacana. A Ludmilla a gente já esperava, né? Porque ela é show. E achei, curioso, né? Essas coisas. Assim, ano passado, a Ludmilla, quando ganhou o prêmio dela de melhor cantora, foi vaiada, sofreu injúria racial... E ela é danada, ela é forte, ela é guerreira. E aí, esse ano, ela ganha como melhor música também, uma canção do ano. E faz um show sensacional. Ela foi um show de encerramento. Lançou música nova, Rainha da Favela. Então, assim, então tem vários momentos. Os momentos musicais eu gostei muito. E é discurso do Paulo Gustavo em homenagem às mulheres. Falando da mãe dele, é um momento, assim, pra mim foi o momento do ano, da festa.
Da festa.
Eu achei bem bacana, então se as pessoas procurarem também, eu tenho certeza que vão gostar.
Então pronto, uma ideia a gente já teve. Aninha, separa, não sei se agora você consegue colocar daqui a pouquinho no programa, esse momento do Paulo falando sobre as mulheres, dedicando pra mãe também, a gente encerra nosso programa com isso, porque afinal de contas tem tudo a ver. Prêmio Multishow, parabéns. Maurício Meirelles, ano que vem, por favor, inclua eu, Jorge Luiz Brasil e Carla
Bittencourt.
Eu acho. Vocês, por exemplo, tem que... Passou da hora. Pra mim, um orgulho aqui do Tona Pan. Isso é verdade, antes da gente já passar pra um outro assunto. Vocês reverberam o assunto que sempre foi o mais incrível. A televisão é a mãe do brasileiro. Aqui a pessoa pode não ter geladeira em casa, chega na tribo, andou de barco, jegue, pendurou no cipó, tem uma televisãozinha aberta lá dentro. A internet é muito grande, o dinheiro mudou de mão, mudou mesmo. Pra nós que moramos nas grandes capitais, trabalhamos com grandes empresas, a gente teve que se adequar. Mas não é nem um terço da população que tem acesso a isso.
Com certeza.
Então o negócio é rádio, é televisão aberta raiz, e vocês são mestres mesmo nessa arte. Então acho que passou da hora de ter só... sair um pouco de, de carinhas como, sei lá, como a minha mesmo. Gente que já é o apresentador de TV para ir lá apresentar um prêmio e chamar quem faz todo mundo assistir e entender melhor dos programas, das músicas, que são vocês. Acho que seria, assim, digníssimo. Tem tudo a ver mesmo, né? Faz
diversidade,
sentido.
Diversidade, né, Lígia? É. Diversidade, eu acho. Então tem que ter uma rainha, uma deusa poderosa como você. É, como Isa, mas também pode ter a gente, eu e Carlota. Eu me visto até de abacaxi, se eles quiserem.
Ah, a gente é tudo deusa, só arrumar.
Eu não tenho pudor nenhum, me visto abacaxi, vou lindíssimo.
A Isa pode ter até a postura
diferente. Lígia, você é muito maravilhosa, Lígia.
Não, mas é verdade, a gente, vou te filmar a hora que eu cheguei aqui, tá, querida? Passa ali no Rebofunelaria e Pintura, vira todo mundo deuso em 3, 2, 1. Você viu que o Paulo Ricardo tava até, Paulo Gustavo, com a luva de pedra, tipo versão rica de Michael Jackson?
Menina, mentiras verdade. Sinceras me interessam. E é que eu não tenho nenhum reboco pra passar. Senão eu passava também, não tem problema nenhum.
Não, quando a gente vier aqui, vocês vierem já no ao vivo aqui no programa, a gente já arruma tudo. Saímos de prêmio de Multishow dando parabéns pra eles. E agora a gente entra no assunto Netflix. Aliás, tô doida pra fazer um programa, já falamos aqui, eu e a Aninha, trazendo alguém do Netflix, do Amazon, pra bater papo com a gente. Pra gente trocar uma ideia com eles e descobrir
o que
eles... Não é? Tem tudo a ver com a gente. E... Carla, conta pra gente dessas estreias, do que a gente pode esperar, que programa, o que vem? É série, é programa com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, grande elenco nacional? Como que é isso?
Isso, vai ser uma série chamada Condoleires. na verdade, o nome vazou errado, né? É, como se condom de preservativo. E a Manu fez aquele marketing todo que já é conhecido dela desde a época do Big Brother. Fazendo um vídeo, dizendo que o nome tinha sido vazado errado, que não era nada daquilo. E aí, meio que deu uma apresentada ali apresentada não, ela confirmou a contratação dela, né? Até brincou que queria ter feito um vídeo tipo do Bruno Galhaço, uma coisa mais profissional. Mas esse vazamento do nome errado fez com que ela tivesse que fazer um videozinho se justificando. E essa série vai ser protagonizada pela Bruna Marquezine e o Enzo Romani, que é um deus, um gato, maravilhoso. E com a participação da Manu Gavassi, Carol Castro, Sharon Menezes. E vai se passar num condomínio da Barra da Tijuca. Em que essas meninas são meio peruas fúteis, né? A princípio, são peruas fúteis. E tem lá suas questões pessoais, seus dramas pessoais para serem resolvidos. Então,
Conta pra gente uma coisa aqui já. Pra contar desse lance todo, adoro. Pode cortar pra um aqui, olha que delícia. Programa multimídia, a gente apresentando e eu filmando vocês também pro Instagram. Me conta uma coisa, quem é o Enzo? Que todo mundo tá falando tão bem, tão talentoso, eu não conhecia ele.
O Enzo fez Rock Story. E ele fez essa minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora. Eu sou péssima pra nome.
É isso.
Sempre confundi pé na jaca com pé na cova.
Sim, caminho das vidas, caminho do coração.
Eu sou o terror dos meus editores na hora de bater a coluna. Mas ele é, assim, um gato talentoso.
Ele é um gato, tô vendo ele aqui na tela. Tem um quê de Vitão?
Nossa.
Não tem.
Não.
É mais bonito?
É bem bonito. Porque o Vitão eu não acho bonito, não.
O Vitão, ele tem um negocinho na cueca, né, vivo. Porque ele tá sempre cutucando ali.
É uma coisa de homem, coça.
Mas ele, então, ele tem 4. Porque eu nunca vi.
Eu não sei. Mesmo?
Mas o Enzo é um Vitão, tipão.
Não. O Enzo é tipão.
Lígia.
É mais homem.
E ele é bacana. Porque é uma cara nova, sabe? Apesar dele ter feito Rock Story, ter feito essa série. Ele não é uma cara conhecida, assim. Então, é um talento novo que a Netflix aposta para um papel de protagonista com a Bruna Marquezine. Então, assim, acho... gostei muito da escalação desse casal, né? Você pega a Bruna, que tem não sei quantos milhões de seguidores, 30 e tantos milhões, que já é super conhecida, tem uma carreira internacional, né? Vamos dizer assim, por conta do namoro dela com o Neymar, essa coisa toda. E pega esse cara, que é uma cara nova, um tipão bem brasileiro. Não é uma série teen, né? Como a Manu Gavassi até falou, não é realmente uma série teen. Okay, olha isso, gente. Putz, olha essa foto.
Olha esse homem.
Nossa, olha esse
Enzo, gatinho.
Brasil.
Gente, vamos ter que fazer uma entrevista só com todo mundo dessa série. Nem precisa pôr a Bruna Marquezine, nem a Manu, todo mundo conhece.
Não,
deixa ele.
Não. Enzo Romani, isso aí.
Agora, duas coisas. Primeiro, isso vira quase um parabéns, né, pra eles, né? Don't hate, congratulate. Por quê? Sempre a gente vê os you, os elite, os não sei o quê, de vários lugares do mundo. E a gente é mestre em gravar um monte de coisa num dia só, numa cena. Então, juntando essa turma aí dos talentos, vai ser legal ver um produto nosso viralizando mundo afora. Porque é uma fórmula que você falou que parece que já é sucesso mesmo, né?
Com certeza, assim como acontece com Bom Dia Verônica, que já tem tradução para outras línguas, né? Que já tá fazendo sucesso fora do Brasil também, como aconteceu com Casa de Papel na Espanha, né? Casa de Papel começou a fazer sucesso fora da Espanha e depois virou um sucesso lá. Bom Dia Verônica, eu acho que também nessa pegada também. As pessoas ainda são meio preconceituosas com série nacional, mas é uma série que já tá fazendo sucesso fora. Já está sendo traduzida para outras línguas. Eu acho que o Condon Leires tem essa possibilidade, principalmente por ter a Bruna Marquezine encabeçando o elenco, né? Que é um nome que chama, é a ex-namorada do Neymar, que é conhecido mundialmente. Então, acho que tem tudo para trilhar esse sucesso de Emily Paris ou Casa de Papel.
Nessa hora eu tinha esquecido
também.
Disso. Carla, tem noção? É isso mesmo. O que a Carla falou é a fórmula aí do sucesso. Ela é conhecida. Imagina essa campanha. Entrando na Europa inteira, Neymar em Paris. Entrando nova série brasileira. Aí bota lá uma protagonista, ex-namorada do Neymar, já faz lá no Diário de Paris uma entrevista na coluna social com Bruna Marquezine. Pá, já lança estourado. Exato. Uma série dessa. Agora, e gravação? Porque diz que vai começar a gravar agora, né? Ou se já começou, mas que estreia no começo do ano que vem, no meio de pandemia. Como que faz isso tudo?
Isso, a preparação presencial começou quarta, ontem. E hoje ia ter preparação presencial também. São os primeiros dias em que vai haver ensaio, todo mundo junto. E as gravações começam, se eu não me engano, agora no final do mês de novembro, para estrear no ano que vem, se eu não me engano, março ou abril. As gravações vão acontecer como estão acontecendo em todas as emissoras, seguindo os protocolos de segurança, com todos os cuidados, fazendo testes de Covid antes.
É num negócio menorzinho, né? Condomínio.
É um negócio menor, é uma série menor, um elenco menor. Eu acho que são 12 ou 13 pessoas no elenco. São poucas pessoas. Então, é mais fácil de fazer. São 10 episódios, se eu não me engano, numa primeira temporada. Então, é mais fácil de você resolver isso do que uma novela, né? Em duas semanas, três semanas, você consegue gravar tudo.
Perfeito. Vamos combinar, então, da gente fazer o lançamento disso aqui no Tô Na Pan. Quem sabe, Aninha, já vamos nos mexer para entrevistar o gato do Enzo. E colocar, Tessa Manu ou Bruna, se ela estiver no Brasil, para falar com a gente. Tá com expectativa nessa série também, Jorge?
Eu tô. Eu acho que é uma parceria boa, né? A gente sabe que Manu e a Bruna deram muito certo há pouquíssimo tempo na apresentação de prêmio, inclusive, também. Elas têm uma química do Miau, né? Miau MTV. Elas têm uma química ótima. Eu achei também essa escalação do Enzo maravilhosa, exatamente por isso que você falou, pela brasilidade dele. Ele carrega a brasilidade dele no corpo, na cara dele, na maneira dele, no jeito dele. Então, acho que é uma combinação muito boa. E é isso, é produção nacional. É muito bacana ter investido, a Netflix continuar investindo na gente. Eu torço para que ela faça a novela. Ontem eu respondi um questionário, uma pesquisa Netflix imensa, longuíssima, porque eu sou assinante, né? E aí, numa das perguntas era se assistiria a novela, se tivesse produção Netflix. Então, assim, acho bacana, queria que eles investissem também numa produção maior, numa novela, numa minissérie mais longa. É bacana, inclusive amanhã está estreando um programa com a Gloria Groove, e se eu não me engano, Alexia Winter, chamado
Como que é o sobrenome dela? A gente falou disso ontem aqui também.
Alexia...
Como? Lembra para mim, Aninha, só... o Twister.
Twister, que é uma coisa, acho que ele lembra muito aquele programa do RuPaul, né? Que o RuPaul tem, inclusive, na Netflix também. Só que agora é a versão brasileira, que eles vão produzir drags, investir em drags. E tanto que eu nem sabia que existia essa conotação. Tem drag queen e drag king. Tô curioso para saber o que é isso, que eu nunca tinha ouvido falar em drag king.
Eu acho que o drag king deve ser tipo... Ai, a gente pode pedir até pra Glória. Podia levar nós três. Que eu imagino que o drag queen e o drag king deve ser o de... O queen é pra fazer você virar uma diva. E o king trazer o Icali e a gente vira os caras, os manos, gostosos.
E que não é muito comum, né? A gente conhece mais.
Eu também não sabia, não.
Então, eu estou bem animado para isso. E eu acho, fico feliz de ver Netflix produzindo, ver Amazon Prime produzindo obras nacionais também. Em Globoplay nem se fala que é nossa, né? Então, acho, fico muito feliz. Já estou com muita expectativa muito boa com essa série.
Perfeito. Vamos dar uma passeada em outros temas, então. Ai, gente, eu já fiquei com vontade. Ô, Aninha, isso é legal. Já manda um e-mail para a Glória para a gente fazer isso. Imagina, né? Se faz nós três, a gente faz isso no Rio. Eu levo uma, fazer nós eu três. Não, ia ficar muito legal. Já pensei isso, já pensei uma outra coisa aqui. Vocês têm que comentar as séries do Netflix no Instagram. Netflix, libera aí que a gente já sabe que o dinheiro tá voando. Vamos falar de coisas passeando rápido. Uma que é só vocês que vão saber, ninguém vai saber igual os dois no Brasil, tá? A não ser se for o cara e a Ana Maria Braga. Louro João. Para quem não sabe, o Louro José tem um irmão que é o Louro João, que já fez umas participações, acho que foi uma vez que teve um negócio tipo de um sítio do Pica-Pau, né? Que ele, o Louro João, ligava pro Louro José, mas não podia. Tá, aí, ó. Que é um... Isso parece um... Como é que chama aquele? Cracatua, né? De cabecinha azul. É, no domingo, no Fantástico, a Renata Ceribelli entrevistou lá na Maria Braga, naquele telão muito chique, por sinal, que entrava lá, parecia ela quadrada. Ela não falou nada que a gente não soubesse, Ana Maria, né? Cá entre nós. Mas a única coisa que eu acho que ficou em aberto foi no final, ela falando se o Louro voltava, se o Louro não voltava. Ela deixou isso meio... Como que quem diz, estamos decidindo. O que vocês estão sabendo disso e o que vocês podem contar pra gente? Carla.
É, a Globo, ela diz que ainda não sabe o que fazer. Que eles ainda estão decidindo mesmo o futuro do Louro José. Eu acredito que não vai haver mais Louro José. Assim, não tem como fazer o Louro José sem Tom Veiga. O Tom Veiga era o Louro José. É, acho que haveria uma rejeição enorme caso o Louro José fosse feito por outro ator, por outra pessoa. Não acredito nisso. Eu entendo o luto da Ana Maria, eu entendo o apego a ela, né? Aquela cena dela com o boneco durante a semana, assim, mexeu comigo, porque você via que o boneco imóvel, porque o boneco mexia, né? Os olhos, o bico. Então, o boneco imóvel ali no colo dela me deu uma certa agonia. Entendo o apego dela, mas eu não acredito que vão ressuscitar o Louro com outra pessoa, não. Eu acredito que o Louro vai fazer parte ali da história do Mais Você, vai ficar guardado e não vai mais haver o personagem, não.
O que você acha, João?
É, eu acho de um profundo mau gosto até de pensar nisso. Sabe, eu acho que não tem cabimento fazer uma coisa dessa. E acho que, por exemplo, ressuscitar o Louro... Ressuscitar não, mas investir no Louro João... eu acho que esse é um tiro no pé também. Se tiver que inventar uma... Crie uma nova situação, crie uma nova dinâmica, sabe? Chame Jorge Brasil e Carla Bittencourt também para participar. Chame, sabe, bote alguém para ser um parceiro dela. Você bote um adolescente, um jovem, um youtuber. Crie uma dinâmica. Agora, ressuscitar o Louro José, eu acho de um mau gosto, eu acho de uma infelicidade. E botar um outro bonequinho também. Eu acho que é você querer insistir numa dinâmica que teve um final dramático, teve uma trajetória linda, de glória, emocionante, que marcou a televisão brasileira, marcou a vida de quem assistiu, mas acabou. Tem que renascer, teria que ser numa outra dinâmica, num outro patamar.
Concordo. Na verdade, Lígia, o que aconteceu sobre o Louro João começou até lá na coluna. Porque no domingo eu tenho uma coluna de opinião, né? E aí eu.
No Extra, já vamos falar o serviço todo, né? A coluna dela no Extra, a coluna na telinha.
Telinha. E aí no domingo existe uma coluna de opinião. E eu falei sobre a comoção, sobre a morte do Louro José, né? O tema da coluna foi esse. E embaixo existe um espaço de memória. Que eu coloco sobre o tema principal. E aí, nessa memória, eu falei do Louro João. Lembrei do Louro João, que fez uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como tudo estava rendendo muito, o Extra resolveu chamar isso na primeira página. E aí chamou que o Louro João, que o Louro José tinha um irmão na primeira página. O Léo Dias viu isso e resolveu fazer na coluna dele também. Ele até falou, Carla... Pô, isso tá maneiro, não sei o que, tá tendo uma repercussão bacana, vou fazer na coluna também. Ele fez na coluna também. E aí virou esse.
Então, quem trouxe o Louro João pra luz foi você na sua coluna desse domingo.
Foi, mas foi uma coisa de memória, não foi querendo dizer.
Não foi proposital, foi lembrança.
É, não foi uma coisa de, ah, ele pode substituir o Louro José. Ah, ele tem um espaço que poderia ser, ser preenchido por ele. Não, foi só uma memória.
Curiosidade.
E aí o jornal chamou na primeira, aí o Léo fez. E aí parece que... Ficou parecendo que era uma sugestão de substituição. E não, na verdade, foi só uma memória, como a gente colocou. Olha, da namorada dele. Né,
que eu o acho José que a Carla está empresariando o Louro João, eu acho. Que Carla está lançando, entendeu, Louro João? Fala a verdade, Carla.
Isso já dá um bom clique hoje, hein? Bota no Jovem Pan Entretenimento. Empresária de Louro João diz, só foi uma memória.
É, exatamente. Igual a Manu Gavassi. É igual a história da Manu Gavassi sobre o nome do programa. Fala a verdade, Carla Bittencourt.
Foi só isso. E aí parecia que a gente estava sugerindo uma substituição. E não, na verdade, foi só uma memória. Foi... Eu tinha que lembrar de alguma coisa, lembrei disso. Enfim.
Ó, vamos falar de mais duas coisas aqui. A Aninha falando, o tempo estourou. Para, Aninha, que inferno. Arruma, compre esse estúdio. Quero falar dessas duas coisas.
Compra tudo, Aninha.
É, compra tudo, Aninha. Compra isso aqui pra gente. Tu tinha? Demorou. A Fazenda a gente deixa ali por último, que é mais um palpite. Quero falar de um assunto, porque ele é um cara... a gente não gosta de ficar se expondo, né? Ninguém quer ser nem cancelado, nem tomar porrada. Eu, no caso, falando aqui por mim. Mas todas as vezes que eu tive que dar uma notícia sobre Ana Hickman com ele no meio, tô falando do marido Ana Hickman, o Alexandre, eu tinha um pouco de medo dele. Achei ele meio bravo demais, assim. Falava, ah, esse é um cara que eu nunca vou querer mexer. Ele deve ser daqueles que... O que foi? Ele já tem uma voz assim? Como ele grava com a mulher dele, com quem ele é apaixonado e trabalha desde os 16, eu já acho ele bravo. Falei, eu, hein, que não vou mexer com esse homem, não. Depois eu me dar um coice aí. Vou parar lá no Japão, porque eu acho ele bem bravo. Aí ontem, do nada, abri no Instagram e a Aninha, Fabiola Heipert, mandei pra Aninha, falei, vamos colocar isso no programa, até porque eu queria perguntar pra vocês. A Fabiola Heipert, que eu amo de paixão, postou um vídeo do negócio do Alexandre e eu fiquei com o olho cheio d'água, fiquei com muita dó dele. Coloca o vídeo pra gente falar. Muito chato e pra o que ele está passando. E o meu intuito foi mais da gente colocar, primeiro pra todo mundo saber, pra mandar força. Sabe, energia, alegria. Muito ruim descobrir que tá dodói. Ninguém gosta disso. E fala dodói não pra infantilizar. É pra ver se tira o medo da gente. Que o medo já adoece um pouco, né? Coloca o que a gente viu ontem no Instagram.
Fala, pessoal. Boa noite. Enfim, vou tentar ser breve e objetivo. Tá. Eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo após aí, ó, uns 24 dias do ocorrido. Porque... Já me reconheceram lá na oncologia do Hospital Albert Einstein por algumas vezes, a qual eu tenho ido desde a semana passada, todos os dias. E, enfim, por conta da aparência da gente aí, que já começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer. Bom, no dia 17 de... Agora, 17 passado, meu Deus, 17 de outubro, eu fui submetido a uma cirurgia a princípio para tirar um linfonódulo. O linfonódulo, de fato, era um tumor em metástase. Essa noite vocês estão vendo essa cicatriz aqui, pelo vídeo meio perceptível, mas já está melhorando. O tumor estava deitado entre aqui debaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande.
O que o Alexandre contou? Vai estar na íntegra o vídeo inteiro para quem quiser assistir no nosso canal, Jovem Pan Entretenimento, Panflix, YouTube, enfim. Mas, primeiro, vocês viram? Ele foi fazer um exame achando que era uma coisa pequenininha, perto da tireoide aqui, já estava um câncer enorme que já estava indo para metástase, que significa quando espalha e não dá mais para controlar. Então, que a gente faça exame, pelo amor de Deus, gente. Tudo isso se pega no começo, vira nada. Ele contando que fica verde na hora que faz as quimioterapias, o negócio vai ser uma porrada para cima dele agora, porque vocês imaginam, tirar um negócio desse tamanho do pescoço, eu já fiquei morrendo de medo, pensando em todos os exames, e liguei pra Aninha na hora, falei, vamos colocar isso, mais do que a título de curiosidade, que é óbvio que isso deve estar sendo a notícia mais buscada no Brasil hoje. O marido da Ana Hickman contou que tá com câncer, é um negócio, pô, isso é um chute, né? De bota de aço no estômago. Mas se a gente colocasse isso no programa e falássemos desde sobre celebridade, comentando isso aqui um pouco, se uma pessoa que estiver ouvindo já for fazer um exame, já entrar no banho agora, cutucar o mamá, acabamos de sair de um outubro rosa, pra ver se acha alguma coisa, coisa, para que a gente olhe as coisas no começo, evita tudo, desde morte, do tristeza, tratamento pesado, em todos os sentidos, do mais grave ao mais leve, até custo para o governo, sabe? É que a gente faça a nossa parte, não ter medo do médico, porque o medo vem na hora que você faz o tratamento pesado. Se pega no comecinho, tudo resolve, não fica nada pesado. Faz sentido para vocês? Queria só que todo mundo comentasse
totalmente alguma coisa sobre. Eu achei ele muito corajoso. Eu também tenho um pouco de medo dele. Uma vez eu encontrei com os dois no aeroporto de São Paulo. E aí meu primeiro impulso foi querer falar com a Ana, que é aquela mulher deslumbrante, né? Ela é uma aparição. Mas aí ele tem um jeito assim muito
bravo,
austero, né? E tem uma cara assim muito fechada. E ele estava muito agitado. Eu nem me aproximei. Preferi ficar na minha. Não me aproximei. Mas achei ele muito corajoso. Eu achei ele muito objetivo, como ele fala no início do vídeo. Eu fiquei muito sensibilizado, principalmente no momento que ele fala da família, que ele está baqueado por conta disso, por ele não poder tomar conta da família dele. E ainda fala nesse vídeo também que a Ana é uma mulher incrível, ela já tomou a frente de várias atividades, inclusive da empresa deles, mas que ele quer, mesmo baqueado nos dias que ele faz a químio, ele faz a rádio todo dia e faz a químio uma vez por semana. Mas quando ele fala do filho, então assim, foi uma narrativa muito objetiva, mas ao mesmo tempo muito emocionante. Achei que ele foi muito corajoso. É isso que você disse, quando as pessoas vão para uma rede social e usam essa rede social para fazer um serviço, que ele está fazendo o serviço, ele está falando para as pessoas: estou doente, precisamos nos cuidar. É uma doença muito traiçoeira, é muito comum a gente ficar sabendo de situações assim quando já descobriu, já está quase em metástase, ou já está em metástase, que ela é silenciosa, ela é traiçoeira. Então, assim, a gente tem que se cuidar. O brasileiro só vai ao médico quando já está mal.
Quando está morrendo de dor.
Sabe? O brasileiro está com dor e às vezes, quando a dor passa, para o tratamento, porque parou a dor. Né? Então, assim, ele fez. Isso é serviço. A rede social é legal para a gente rir, brincar, vender produto, mas é legal quando ele faz isso, ele se dá a cara a tapa, fala o que tá passando. Ele é um homem muito forte, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Então, eu fiquei muito sensibilizado, desejo tudo de melhor para ele, para a família toda, para a Ana, que é uma mulher deslumbrante, incrível.
Também me pegou aqui. Só de ouvir falando também, ficou olho cheio d'água. É ruim, né?
É.
Fala, Carlota, uma coisinha bonitinha pra gente. Mas
não, eu sou um exemplo de uma pessoa que não me cuidava, que eu não dava atenção aos sinais do meu corpo, e eu comecei a ficar muito mal, dormia 12 horas e parecia que eu não tinha dormido nada. Procurei uma médica, fiz vários exames e descobri que eu estava diabética, que eu estava com problema na tireoide, que eu estava com uma anemia muito profunda, e eu estou me tratando há um ano. Então, assim, se você procura um médico competente, um médico bom, que vá fazer um check-up em você, é o que você falou, as pessoas conseguem identificar doenças no início e conseguem tratar essas doenças, né? Então, um testemunho desse, como o do Alexandre, faz com que as pessoas pensem nisso sim, né? Muita gente pergunta: nossa, você emagreceu pra caramba, emagreceu fazendo o quê? Eu falo: não, eu emagreci porque eu fui uma médica me tratar, e ela descobriu uma série de coisas e o meu tratamento acabou fazendo com que eu emagrecesse. Assim, é muito importante realmente que a gente fale sobre isso, para que as pessoas se cuidem, porque se eu não tivesse ido nessa médica há um ano, a minha situação ia ser outra. Eu não sabia que eu estava diabética com 39 anos, por exemplo.
Fala sério,
cara. Então, sério, e descobri indo numa médica porque eu não estava me sentindo bem. Então, é muito importante todo tipo de disposição, né, vamos dizer assim, que o Alexandre teve, que é o que você falou, se alertar se uma pessoa hoje ligar para o seu médico, marcar seus exames e descobrir alguma coisa no início e consiga se tratar, pô, já está valendo a exposição dele, já está valendo a tristeza dele. Eu concordo muito com o que você falou.
E brasileiro tem mania de achar que ficar doente é vergonha. Então, assim, eu conheço gente que passou por câncer e escondeu. Como se fosse uma vergonha você ficar doente. A
como
COVID,
se fosse culpa
você,
nossa, né?
É, como se fosse culpa, como se você tivesse provocado. A COVID, você tem até um entendimento um pouco que é uma questão social, é uma coisa transmissível, muita gente esconde porque tem medo de ser rejeitado, de ser colocado como olhado atravessado, mas o brasileiro tem essa mania. Muitas vezes nem fala o nome da doença. ah, eu tô com a maldita, eu tô com aquela coisa. Então, não, gente, quanto mais a gente falar, dialogar, comunicar, explicar, mais gente a gente vai alcançar, melhor a gente vai cuidar da gente mesmo. Então, assim, o depoimento do Alexandre foi muito assertivo, muito emocionante. E espero que foi o que você falou, se ajudar uma pessoa a ficar mais alerta, ele já ganhou, ele já teve a função dele.
Ai, que bom, porque foi essa a intenção nossa também na hora de escolher para pôr isso aqui como um assunto no programa, que vire um aviso e que dessa vez todo mundo que puder entre na página dele também para dar uma força. Sim. Na Hickman já escreveu uma coisa bonitinha. Se um aqui já for curado ou bem cuidado pelo Tonapan, também já tá valendo. E quem precisar, pede ajuda, pede pra gente também, pode mandar até na direct. Você acha que quem pede ajuda, que o outro acha chato, a gente se sente importante. Fala, nossa, eu tô Sim. achando aqui que eu nem tô completo e eu tô tão legal que o outro acha que eu posso até ajudar. Pelo menos eu vejo muito assim, né? A gente fica até mais forte. Alexandre, saúde pra você, tá? Muita, muita saúde. Beijo, amor, carinho, tudo aí você já vai ter. Vai passar por essa, sim. E obrigada por ter dividido com todos nós. Ó, eu sei que os nossos sábios da televisão não são os mais alucinados pela Fazenda. Mas como são gênios, tem noção? Estavam até olhando Fazenda. Porque, sabe, competente é assim. Vamos falar no Tonapan, já vem a cachata da Lígia, vai perguntar de novo desse trem da Fazenda. Aí, eu preciso saber quem vai sair nessa roça formada. Jojo, Lucas ou Raíssa? O que vocês acham?
Ah, Lucas. Lucas. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser o Lucas. E olha que ele tem... A gente está dando na edição da minha novela dessa semana uma entrevista com as sócias do Lucas e elas fazem um trabalho de rede social incrível, quase tão fantástico quanto que a Manu Gavassi fez no BBB. A Manu criou ali, naquela estrutura de digital que ela fez, antes do programa, inclusive, ela mudou tudo que poderia ser feito nesse sentido. Ela revolucionou, com certeza, e lançou. Agora as pessoas, quando vão para o programa, já... Está tão mais preparada nesse sentido de deixar um documento e produto aqui para ser lançado. O Lucas fez isso e ele tem uma sócia, ela já, na mesma hora, ele já chamou por elas. Não sei se vocês repararam isso, quando ele foi para o. Encerrou ao vivo da formação da Rosa, ele já chamou: Gabi, esqueci o nome da outra menina, vamos trabalhar. Ou seja, ele já pediu para elas se mobilizarem, porque esse trabalho de boca de urna é muito Faz importante para eles. Faz a diferença. Mas Jojo e Raíssa são candidatas a finalistas. Entendeu? Vai ser muito estranho se nessa finalista, que mudou toda a dinâmica da Fazenda, né? Agora ela ganhou uma semana a mais, vão ser 5 finalistas e não mais 3. Vai ser de uma surpresa muito grande minha se afinal não tiver Raíssa e Jojo.
Eu Entendeu? Acho então, também. Eu quero essa. Você falou tudo. Para mim é meu primeiro e segundo lugar. É Jojo e Raiz. Essa é a votação parcial que tá lá no UOL, de quem eles querem que fique. O trabalho do Lucas na internet tá sendo bom. Olha ali, gente, por 0,01.
Mas o UOL erra muito, viu?
Eu falei isso assim, aqui outro dia no programa.
Não é culpa do UOL. Porque eu conheço gente que vota no UOL e não vota no programa. No BBB acontecia muito isso. Ah, fulano saiu, tô revoltado.
A nossa diretora.
Você votou? Ah, eu votei no UOL.
Isso. Não dá pra entender também.
Ana,
não dá pra entender.
Hello.
Eu votaria no UOL só pra atrapalhar, pra deixar todo mundo confuso.
Tudo bem, eu também voto no UOL, eu sou votante, adoro votar. Tanto que domingo estarei lá mesmo com uma preguiça monstruosa.
Ah, eu já louca pra votando, gente falar disso também.
Meu direito. Mas eu voto em BBB para eliminar o Prior. Eu votei numa alucinação, quase que eu não dormi. Eu criei um calo no meu dedo, que precisava tirar aquela criatura daquele programa. Então, assim, não, nessa roça eu não votei ainda, porque eu tô tão confiante da saída do Lucas. Não que eu queira também, porque eu acho os três ótimos.
Mas entre os três...
Infeliz. Ah, Lucas, eu acho uma roça infeliz. Tem gente lá
também.
que tá fazendo...
E poderia estar no lugar.
Isso, Sim. A Jaque, por exemplo, que ganhou ontem. E você, quem você acha?
Ganhou ontem,
ou danada. É o santo dela que estava forte. O que você acha, Carlotes?
Eu acho que não há possibilidade da Jojo sair. Quer dizer, da Jojo não sair campeã dessa edição. Assim, eu me recuso a acreditar que Biel vai ganhar esse programa, gente. Não pode. Ok que o Dado Dolabella ganhou... Né? Mas passou.
Que o Douglas ganhou.
Que o Douglas ganhou, mas passou.
O histórico
gente.
Não é bom.
Vamos, eu não consigo acreditar que a Jojo não vai sair campeã dessa edição. Então, a gente elimina aí a Jojo dessa roça. A Raíssa, entre a Raíssa e o Lucas, eu também não acredito que a Raíssa saia. Assim, eu acho que o público se identifica com ela. por conta de todo o histórico dela, sabe? E até no jogo mesmo, a Raíssa se posiciona mais do que o Lucas. Então, apesar de não ser a minha opção do Lucas sair agora, não seria ele a minha opção, acho que tem gente ainda antes para sair. Por exemplo, a Thaís, eu acho que poderia sair. A própria também. Jaqueline poderia também. Sair. Um monte de gente poderia estar no lugar do Lucas. Mas entre os três, eu acho que é o que o Lucas sai também. Para mim, eu até achei estranho essa... Ele tá próximo à Raíssa, porque pra também. Mim ele sairia de lavada.
Jorge Luiz Brasil, Carla Bittencourt. Se tivesse um apelido pra Carla Bittencourt no Web TV brasileira, ia ser Carla Sem Poros Bittencourt.
Eu me acho quando eu venho pra cá.
Não, mas é porque tá vendo? Então pode mudar
você
as amigas.
É, amada. Você não acha, não. Você é.
Isso. E você também, tá, o Zé Maier gato gostosão? Sempre é uma honra ter vocês, de quem eu sempre fui fã e agora sou amiga. O mundo dá voltas.
Isso aí.
Obrigada por tudo, tá? E até a próxima.
Obrigado, obrigada, você, gente. Lígia. Beijo.
Beijo.